get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Será verdade que as pessoas mais velhas não gostam de ter responsabilidades? Que preferem que sejam outros a tratar delas e a cuidar da sua vida para se sentirem em mais segurança? Que não se importam de perder independência e autonomia, desde que sejam outros a assumir as tarefas e encargos do dia-a-dia? Não creio que assim seja e é sobre isso que irei conversar hoje. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho 76 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Observo o mundo à minha volta, o mundo das pessoas da minha faixa etária ou até mais velhas, e constato que a maioria gosta da sua independência e gostaria de continuar a mantê-la, a viver na sua casa com autonomia. Mas sabemos que mais cedo ou mais tarde temos que começar a fazer concessões ao natural declínio que a idade traz e adaptar a nossa existência às limitações que vão surgindo. Num estudo de 2010, publicado no Journal of Gerontology, intitulado É melhor dar ou receber? Estudo esse feito com cerca de 700 adultos idosos para determinar se preferiam receber apoio ou prestá-lo. Os que tinham dado mais apoio do que recebido apresentavam um mais elevado nível de satisfação e bem-estar do que aqueles que tinham maioritariamente recebido auxílio. Segundo este estudo, prestar auxílio parecia promover sentimentos de independência e de utilidade. Curiosamente, este mesmo estudo apurou que receber apoio de filhos adultos podia promover sentimentos menos positivos, nomeadamente de perda de autonomia, talvez por reduzir ou apagar o sentimento de independência do progenitor. Portanto, e no geral, este estudo concluiu que os adultos idosos se sentem melhor a dar do que a receber, adquirindo sentimentos mais fortes de autoestima. Na verdade, os idosos gostam de se sentirem úteis e de terem o controle da sua vida. Este controle pode se apresentar de duas formas diferentes. Um controle dito primário, que se refere às ações e comportamentos que as pessoas utilizam para alterarem e adequarem as circunstâncias da sua vida de forma a poderem satisfazer as suas necessidades e desejos, e o controle secundário, que, aceitando circunstâncias que não podem ser mudadas, adapta objetivos e expectativas. Por exemplo, uma mulher de 79 anos que está decidida a permanecer na sua casa vivendo autonomamente pode instalar uma barra no chuveiro para a sua segurança ou luzes que acendem quando tocam a campainha da porta para o caso de já não ouvir bem. São formas de controle primário. Pode continuar a viver como sempre fez, conduzindo o seu carro, indo às compras, fazendo o serviço doméstico. Os adultos idosos, contudo, devem ser cuidadosos no seu empenho em controlar as áreas da sua vida que os fazem sentir independentes, isto é, devem dirigir os seus esforços de controle primário para as áreas em que têm mais hipóteses de ter sucesso. Conseguirão realizar melhor os seus objetivos se forem capazes de mudar aquilo que querem para aquilo que podem, escolhendo as áreas em que ainda conseguem manter o controle. Mas a partir de certa altura, viver com total independência será extremamente difícil ou impossível. E a nossa idosa irá redefinir o seu conceito de independência. Continua a viver na sua casa, mas pode contratar alguém para ajudar com as tarefas que sempre estiveram a seu cargo, mas que já se tornaram muito difíceis, tais como certas tarefas domésticas ou de aquisição de alimentos. Ou fazes uso dos apoios comunitários para deslocações a consultas e tratamentos e usa certamente as novas tecnologias para comunicar com o mundo e gerir as suas finanças. Assim, apesar de receber ajuda, continua a sentir-se independente porque vive na sua casa com relativa autonomia, fazendo uso do controle secundário, isto é, tomando medidas seletivas e adaptando o dia-a-dia às suas limitações. Numerosos estudos sugerem que, apesar de diferenças que existem nas várias histórias de vida e nos contextos socioculturais, o significado que as pessoas mais velhas atribuem à independência é bastante forte e consistente. Consideram que a independência pode ser, entre outras, manter a capacidade de tomar conta de si próprio e não ter que depender de outros no seu cotidiano. Preservar o sentido de individualidade, autoestima, consciência e identidade como pessoa independente. Ter a capacidade e a liberdade de tomar decisões por si própria e permanecer autónoma, isto é, ter o controle da sua vida. E participar em atividades interessantes com outras pessoas. Existem numerosos fatores a nível individual que podem dificultar, facilitar ou moldar a percepção de independência dos idosos, como, por exemplo, a casa onde vivem, o sentido de controle e empoderamento sobre as suas vidas, a sua segurança económica, o seu envolvimento e integração em redes sociais e familiares e as questões de saúde e apoio social. Os recursos financeiros podem limitar a forma como as pessoas mais velhas veem a sua independência, especialmente quando têm que se confrontar com limitações físicas. Para a Organização das Nações Unidas, a independência é um dos 5 princípios fundamentais relativos às pessoas idosas. Inclui, entre outros, o acesso a recursos básicos necessários à sobrevivência, tais como água, alimentos, vestuário, abrigo. A oportunidade de poder trabalhar e obter um rendimento. A possibilidade de receber treino e educação e poder escolher as opções de reforma. E, finalmente, viver num ambiente adaptado às suas necessidades e permanecer na sua casa tanto tempo quanto possível. Em resumo, a investigação não confirma o mito que os adultos mais velhos têm um grande desejo ou uma necessidade que outros tomem conta deles. Quando o controle primário não é possível, o controle secundário é uma boa solução. Vimos também que as pessoas mais velhas sentem mais satisfação se puderem prestar ajuda a alguém, em vez de apenas receberem apoio sem retribuírem. É importante que os adultos mais novos e de meia idade aprendam esta lição. É natural que muitos queiram tomar conta dos seus idosos, pensando que eles não são competentes para ter controle das suas vidas. Mas devem reconsiderar, porque esta forma de pensar não ajuda os seus mais velhos. Tenho estado a exemplificar o desejo de independência e controle de vida de pessoas que ainda vivem no seio da comunidade e que conseguem complementar as suas limitações recorrendo à ajuda externa, seja de familiares, seja de instituições de apoio, como são os serviços de apoio domiciliário da Segurança Social. Mas muitos idosos vivem em lares para a terceira idade ou residências assistidas. Mesmo nestas condições, as pessoas prezam a sua independência, nem que seja apenas poderem escolher a atividade que querem praticar, a roupa que querem vestir ou poderem ter uma planta a seu exclusivo cuidado e responsabilidade. Não duvido que haja pessoas mais velhas que se sentem confortáveis e seguras sabendo que alguém toma conta das suas vidas. E existem aqueles que já não têm capacidade para tomarem decisões sobre a sua vida. Mas que isso não nos leva a aceitar o falso conceito que os idosos não gostam de assumir responsabilidades e preferem que cuidem deles. Qual a sua opinião sobre este tema? Fale comigo por e-mail ou mensagem para a Rádio Freguesia de Belém ou para o telefone 929-058-227. Poderá também ouvir os mitos do envelhecimento em podcast e deixar aí o seu comentário. No próximo programa falarei sobre a reforma e os reformados. Não perca, espero por si. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.